Estamos numa nova temporada. Um momento de bem viver. No ar, Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iraci Campos.
Olá! Como é bom estar com você. Estamos muito felizes de podermos estar essa tarde com você para um bate-papo gostoso, um bate-papo descontraído, algo que vem falar de tudo aquilo que estamos vivenciando na atualidade. Pois é, estamos vivenciando tantas situações, tantos transtornos de uma gama imensa, é um leque. E esses transtornos acabam nos levando a relacionamentos de dependência afetiva, relacionamentos com pessoas controladoras, relacionamentos sem segurança, relacionamentos de violência doméstica. Enfim, o que é que está acontecendo com tanta intensidade com a humanidade? Será que é o final dos tempos? Ou será que agora é um grande peneirão onde nós estamos separando o joio do trigo para realmente alavancarmos dentro da regeneração? Para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que é a Jane Angelice. Ela é terapeuta e vai bater um papo gostoso aqui com a gente sobre isso. Seja bem-vinda ao Plenitude, Jane.
Obrigada, Iraci. É sempre uma alegria estarmos aqui para falarmos de temas tão importantes, temas que hoje chegam para nós com muita recorrência. É triste falar disso, mas é imprescindível falarmos e trazermos para a luz temas que muitas vezes ficam escondidos, ficam debaixo, né, sob uma aparência e que ninguém muitas vezes desconfia do que está acontecendo na intimidade do coração e das relações das pessoas.
Exatamente, principalmente no momento onde se tem quadros de ansiedades assim absurdos. Todo mundo vive uma insatisfação, uma ansiedade desmedida, porque ela passa a ser um transtorno. A ansiedade é boa até certo ponto, exatamente, porque nos impulsiona para as realizações. Mas é óbvio que quando ela é um pouquinho além do limite, que ela é mais intensa, passa a ser um transtorno. E a quantidade de transtorno que está acontecendo, a gente sabe que é enorme. O que você deriva a isso, Jane?
Eu gostaria de lembrar antes, porque acho importante, você fez uma abertura falando, será que isso é sinal dos tempos? Ou será que existem outras tantas coisas acontecendo simultaneamente? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente dizer que nós somos donos das nossas próprias escolhas, ou seja, nós temos um livre-arbítrio. Mas, de alguma forma, porque os espíritos sabem e viveram antes de nós, eles trouxeram para Allan Kardec uma informação que eu gosto muito de trazer quando a gente fala desse tema. No livro Obras Póstumas, quando vamos falar no tema da nova era, os espíritos falam para Kardec que nesse momento de transição chegaria um tempo em que nós, os seres humanos, estaríamos transitando feitos zumbis, mais mortos do que vivos.
Enfadados de tudo, né?
E que alguns transtornos, à época não se dava esse nome, nós chamamos de transtornos psíquicos nesse momento, mas à época dizia que existiria um estágio tal de loucura e de tristeza e de melancolia, não se conhecia a palavra depressão à época, melancolia que nós veríamos suicídios nas mais tenras idades. Isso Kardec recebeu como informação dos espíritos na metade do século XIX. Nós estamos caminhando para a metade do século XX, num período que nós consideramos de transição, onde efetivamente, como você falou, estamos passando por esse peneirão, onde alguns de nós, por conta das nossas escolhas, das nossas repetições ou não, pelo esforço do nosso aprendizado, poderemos passar ou não por essa peneira. Mas a questão é que a ansiedade, como você bem disse, ela faz parte de nós, do nosso movimento psíquico, da nossa história psíquica, e ela é absolutamente necessária como uma expectativa e um movimento diante do que pode acontecer. Então a gente até brinca, né, que depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Porque, de maneira geral, a nossa ansiedade está ligada a uma preocupação diante daquilo que vem. E muitas vezes imaginário, né?
Com certeza.
Toda ansiedade tem raiz numa emoção básica que também é necessária, que é o medo.
É.
E hoje nós estamos vivendo um momento tão desafiador no mundo externo que parece que ele aciona gatilhos internos dos nossos medos mais arquetípicos. Com ou certeza. Mais ancestrais, fundamentalmente ligado à finitude do corpo, que é o nosso maior medo, ainda que sejamos espíritas e tenhamos como princípio básico a sobrevivência da alma, quer dizer, a pré-existência e a sobrevivência da alma e a certeza de que somos espíritos eternos, esse mistério, se é que a gente ainda pode falar desse jeito, como espíritas, talvez já nem devêssemos usar essa palavra, mas de fato ainda pode acontecer e chegar para muitos de nós dessa maneira, pode ser bastante assustador. E daí deriva toda essa história do medo ligado a quaisquer outras situações e a nossa ansiedade. Hoje nós vivemos muito preocupados, e Joana de Ângeles traz isso em múltiplos textos e de forma diferente. Mas falando sempre da mesma coisa.
Exatamente.
Nós estamos voltados para aquilo que está fora.
E hoje está tudo muito acelerado.
É.
São muitas notícias de uma vez só. É, se tem notícias instantâneas do mundo inteiro. E o cérebro não foi preparado para receber esse turbilhão de coisas de uma vez só, porque ele precisa de um tempo para processar. Eu acho que isso faz com que a gente também se torne mais ansioso, não é não?
A gente poderia dizer que é um combo, não é, Iraci?
É.
Então nós somos encharcados de informações, muitas vezes desnecessárias. Em tempos de redes sociais, a gente tem a impressão que a gente está sempre atrasado. Ou seja, nós somos sempre devedores, porque a gente tem que olhar inúmeros, é só a gente permitir que a gente entra nesse ciclo. Inúmeras mensagens pelas plataformas e pelas redes sociais. Se por acaso eu deixo de responder alguma daquelas mensagens, a sensação é que eu estou deixando de cumprir com uma obrigação absurda. Então hoje a gente vê as pessoas, a maioria delas, presas a uma tela imprescindível. Nós não estamos aqui falando que a gente hoje poderia viver de outra maneira, porque nós estamos vivendo mundos modernos e na contemporaneidade.
Tudo que é demais faz mal, né?
É importante. Só que a gente perde a noção do equilíbrio, quer dizer, a gente perde o equilíbrio no uso de ferramentas
não
tão importantes.
Dosar, né?
A gente não consegue dosar. Então hoje, a nossa vida moderna, a nossa vida contemporânea, era exatamente disso que é só para complementar o pensamento de Joana. Na modernidade, na contemporaneidade, em tudo que o mundo externo traz, e isso, nisso está incluído exatamente essa questão da rede social, faz com que a gente fique em permanente movimento, sem conseguir descansar, olhando o tempo todo para fora, sempre achando e entendendo que alguma coisa está faltando, por isso a insatisfação.
É.
Nós estamos sempre com aquela sensação de que as coisas não acontecem, alguma coisa está faltando, de maneira geral, olhando para fora. Mas o que está faltando efetivamente é o olhar para dentro.
Com certeza, com certeza. E isso vem disparando, acionando inúmeros transtornos que vão nos afetando emocionalmente de todas as formas, através das tristezas constantes, dos medos, da síndrome de pânico, depressão. Entra por outros transtornos também, que são bem, bem pesados, né? Levando a pessoa numa apatia pela vida.
Eu diria que indiferença até, né?
Sim, porque a vida não tem nada que preenche, nada que satisfaz, nada que faça com que eu fique bem, mas aquele vazio está ali. O que é que está trazendo esse vazio?
Lembrando novamente, Joana de Ângelis, nós estamos precisando dar sentido, significado e propósito para a vida. Quando a vida não tem sentido, não tem significado e não tem propósito, do lado oposto chega o vazio. O que é a minha existência? Por que e para que eu estou aqui? Qual é a minha meta maior? Quais são os objetivos da minha existência? Por que nos sentimos tão perdidos diante da vida? Talvez devêssemos mudar a palavra, porque a vida é a vida que segue, é a vida do Espírito. Mas por que nos sentimos tão perdidos na existência? O que é que está faltando efetivamente? Se nós, que somos espíritas, sabemos que a vida continua, que nós temos múltiplas existências, que a vida material é um intervalo muito diminuto, muito pequenininho na vida maior desse espírito imortal que somos, por que ainda nos sentimos tão perdidos e tão seduzidos pelos apelos do mundo externo? Por que que os cheiros, os sabores, as luzes e tudo que o mundo traz ainda são tão sedutores?
Totalmente, né? Porque a gente sabe que o procurar fora nunca vai preencher o que você tem dentro, porque não é dentro do corpo, é a alma, né? Que grita por movimentos mais significativos. E aí a gente vai passando por uma gama onde vai havendo uma transformação enorme nos relacionamentos das pessoas. Porque as pessoas vão em busca de um relacionamento para que o outro lhe faça feliz.
Exatamente.
Então, eu preciso sim oferecer ao outro aquilo que está cheio em mim e que falta nele. E o outro, a mesma coisa. Só que as pessoas não pensam com esse vai e volta, né? Pensa o seguinte: o outro tem que me fazer feliz. Eu amo o outro e eu quero ter o controle sobre o outro.
Exatamente.
Eu quero possuir o outro para que o outro me satisfaça e o outro me sirva. E os relacionamentos, eles estão ficando vulneráveis demais, soltos demais. Então, a gente não encontra madureza nos relacionamentos. Você já percebeu isso?
Exatamente. Acontece que chega para a gente com muita recorrência nos consultórios as questões dos relacionamentos conjugais, afetivos, sejam eles quais forem.
Uhum.
E a gente percebe que a inconstância, ela é muito recorrente também.
Uhum.
Então, o que parece que muitos de nós estamos conseguindo investir pouco no relacionamento. Porque relacionamento é um investimento mútuo. A gente costuma brincar que relacionamento afetivo não pode funcionar como CD de um lado só. Precisa ser como aquele vinil antigo que toca dos dois lados. Porque você estava falando de complementaridade. Complementaridade não quer dizer eu preciso do outro para que o outro dê para mim aquilo que falta em mim. Vou exemplificar. Eu só fico bem e segura se eu tiver alguém do meu lado. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Porque se eu não consigo ficar bem sozinho ou bem comigo mesma, e eu só me sinto segura se tiver alguém ao meu lado, existe alguma coisa que eu não estou percebendo.
Ou seja, se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com o outro também.
Exatamente.
Porque não é por aí, né? Então, a necessidade que há ali de se autoconhecer, de estar bem consigo mesmo, se sentir bem, porque o cordão umbilical ele é cortado quando nasce e a gente não liga mais o cordão umbilical em ninguém.
Uhum.
Nós nos unimos numa relação conjugal, mas continuamos sendo espíritos de individualidades.
Exatamente. E aí a gente percebe que também existe uma crença equivocada de que a gente se une a um outro ser porque colocando a responsabilidade nesse outro ser pela nossa felicidade. Então nós nos enchemos de expectativas diante daquele ser que está se aproximando para viver com a gente, né, conosco ali. Então a gente coloca todas as expectativas e possibilidades de segurança e felicidade numa outra pessoa. Não é nem justo. Porque aí claro, se aquela outra pessoa não é capaz de trazer para mim o que eu espero, eu me frustro, e se eu não tenho a maturidade psicológica necessária, que vem do meu autoconhecimento, para reconhecer que aquilo que eu queria do outro é o que eu queria, mas não é o que o outro pode me dar, nós teremos problemas.
A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Se a gente só dá aquilo que a gente precisa começar a avaliar o que é que eu busco no outro. Um companheirismo, parceria, apoio, dos dois lados tem que haver isso, né? Para que nenhuma das partes se esvazie. Porque a pessoa que só dá, só serve, e não há ali uma soma de atitudes, uma soma compromissada, a gente se esvazia. Além do vazio existencial que a gente já tem, a gente se esvazia de tudo aquilo que a gente teria para oferecer para o outro.
Ainda existe um agravante nessa história, né? Que quando eu começo uma relação de muita doação sem me perceber, sem saber o que está acontecendo, dependendo da maturidade daquele que está chegando para viver junto comigo, para partilhar comigo a existência, ele vai ficar muito acostumado também a só receber. Nossa vida é
acomoda.
Construída por hábitos. Então, se uma relação começa onde eu entendo que eu preciso me doar inteiro, porque muitas vezes a gente faz sem perceber, claro, de maneira geral, de forma inconsciente, eu me dou inteiro porque eu preciso tanto ser aceita, eu preciso tanto ser amada, eu preciso tanto receber ou entender que estou recebendo aquele amor, que eu me coloco numa posição de servidora exclusiva. E aí eu adoeço a minha relação.
Com certeza.
Eu torno a minha relação muito unilateral. Ou seja, eu dou o tempo inteiro e não recebo. O que vai acontecer ao longo do tempo? Esse que vai dando e vai se esvaziando, uma hora poderá se cansar.
Com certeza.
E uma outra situação que acontece com muita frequência, com muita recorrência nas relações afetivas, é a dificuldade de comunicação. Eu não sei falar e o outro não sabe ouvir. E vice-versa.
É, porque não há diálogo, começa a haver somente cobranças. E numa relação onde existe cobrança, ninguém gosta de ser cobrado de nada. Essa é a realidade.
Exatamente.
Né? A gente tem que ser autossuficiente para compreender que amar é acolher, apoiar, incentivar, servir também, mas de ambos os lados. Quando não há essa relação homogênea, aí há um distanciamento maior ainda, porque começa-se com cobrança. Toda vez que começa uma cobrança num relacionamento, ao invés de trazer o outro para mais próximo de mim, eu faço o quê? Eu estou empurrando o outro para distante. Não é isso?
E isso traz muito desgaste. Muito vindo dessa falta de comunicação. Eu não aprendo a falar do que está me desagradando, das minhas questões. Muitas vezes, por conta dessa impossibilidade, coisas pequenas vão se sobrepondo. Porque, já reparou, Iraci? Quando é uma coisa grande, não tem jeito, a gente, de maneira geral, fala. Mas a questão é que, no desgaste das relações, não são as coisas grandes que impactam. São as pequenas que vão se sobrepondo umas sobre as outras. E aquele copo vai, como você está usando a analogia, né, do transbordamento, aquele copo vai se enchendo gota a gota. E eu não percebo que não estou conseguindo falar daquilo. Isso vem das duas partes. Um não fala e o outro também não. Ou às vezes um só fala e o outro tem baixíssima escuta. Com isso, o diálogo não se estabelece. Nós não conseguimos falar daquilo que é importante para a relação. Para além de que, se algumas coisas começam a ser ditas, se eu não me conheço, se eu não me entendo e começo a nutrir por mim um autoacolhimento, não é? Trazer para mim um autoacolhimento, uma autoaceitação e um auto-perdão, eu vou achar que o outro está sempre numa posição de criticar apenas e eu não vou conseguir ouvir.
É isso.
É claro que tem outras facetas nessa história da crítica, mas talvez a gente possa falar daqui a pouco.
Daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo, um chazinho gostoso. E voltamos já já, não saia daí.
Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação, Iraci Campos.